Dando início às sustentações orais, é o primeiro com o microfone, é o 3 da ordem. 3 da ordem, eu agravo de petição número 109, dígito 14, 109, dígito 14, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, agravante Ana Sofia Sarmento Pedrosa Nogueira de Lima e agravado Claudinete da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, o advogado Gustavo Martins Del Duque de Macedo. E tem inscrição de sustentação oral pela parte agravada, o advogado Fábio Alves Silva. Apenas presente à sala de sessões, o advogado da agravada, doutor Fábio, e não estou vendo o doutor Gustavo, nem vi pedido de substituição. É o 13 da, o, desculpe, o 3 da ordem.
Doutor Fábio, bom dia.
Bom dia, doutor Marcelo.
Doutora Wanda, vai antecipar a conclusão de Vossa
É o
Excelência?
número 3?
É o 3 da ordem, é o primeiro com o
É o
microfone.
primeiro. Bora. Estou conhece, não conhecendo do agravo de petição por incabível.
Doutor Fábio, dispensa e fica registrado para a Vossa Excelência. Eu não vejo também divergência a princípio.
Tá certo. Doutor Marcelo, eu vou sustentar só com relação à questão da litigância de má-fé, que eu entendo que sim. Vai ser.
Pois não. Uma palavra, doutor Fábio.
109, né?
É o 109, é isso mesmo.
Isso.
Posso começar, doutor Marcelo?
Uma palavra, doutor Fábio.
Tá, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do tribunal, doutor Marcelo Vieira, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da corte. Doutora Adê Abreu, procuradora do trabalho, os eventuais advogados presentes. Doutora Wanda, entendo que neste caso específico, além do não conhecimento do recurso, do agravo de petição, entendo que a parte reclamada litigou de má fé. Ou seja, o seu recurso, o mérito do seu recurso é estapafúrdio e protelatório. Por que estapafúrdio e protelatório? Estapafúrdio porque a reclamada fez um acordo juntamente com a reclamante, que foi homologado pelo juízo. Foi determinado um período de assinatura de carteira, mais ou menos 2 anos, com a liberação do FGTS e do seguro-desemprego. E ficou com a obrigação de fazer do recolhimento do FGTS durante os 2 anos. Porém, como a trabalhadora era empregada doméstica, então a reclamada teria que fazer através do E-Social. E assim fez, os 2 anos. Porém, ela queria. Que ela fez o requerimento na primeira instância, que foi refutado pela doutora Ana Cristina, que a gente também se manifestou sobre isso, dizendo que caberia sim a autora arcar com 8% da sua parte. Sim, a autora poderia arcar se ela fosse carteira assinada, mas esse direito ele foi usurpado, porém, ele só teve a sua consolidação através de um acordo judicial que foi firmado nos autos. Então, depois fez um acordo de R$ 5.000, pagou a primeira, as demais parcelas foram depositadas em juízo. Ou seja, a autora, as quatro parcelas de 1.000, conforme foi feito o acordo, não foi, a autora até agora não teve acesso a esse montante, esse valor. Por quê? Porque simplesmente entende a reclamada que esse valor deverá sim arcar com a parte dela de 8%. E ao verificar o acordo, quem ficou de arcar com todas as despesas, inclusive com o recolhimento do FGTS, seria a reclamada. Aí depois vem a reclamada, de forma intempestiva, através do requerimento, querer que a reclamante arque com essa parte. Então, nessa circunstância, o seu recurso, os seus requerimentos têm sim que ser condenados em litigância de má-fé. Por quê? Primeiro, a autora não teve, ficou sem receber os valores. E ainda veio até a segunda instância requerendo algo que não tem menor cabimento jurídico. Por isso que eu entendo, como foi colocado nas nossas contrarrazões, que merece sim, doutora Wanda, ser condenado em litigância de má-fé. Isso é o chamado efeito pedagógico, para a gente só requerer em juízo aquilo que é devido, que é direito. E nesse caso específico, esse requerimento foge totalmente do amparo jurídico. Por isso que eu falei anteriormente, é estapafúrdio, sim, merece ser condenado por litigância de má-fé. Essas são as nossas razões, clamando pela condenação do reclamado nos termos das nossas contrarrazões. É o que requeremos. Obrigado, doutor Marcelo.
Doutor Marcelo, ouvi atentamente a sustentação do doutor Fábio, muito bem posta, inclusive, porém, não consigo enxergar nos autos essa possibilidade de litigância de má-fé, quando percebo que o que a parte fez foi defender, né? Exercer o seu direito de defesa e o fez com bastante proficiência. Então, não vou manter o voto indeferindo o pedido de litigância de má-fé.
Desembargador Pedro Nácio?
Acompanho.
Eu também acompanho, sei que muitas vezes essas colocações do advogado incomodam a parte contrária, tá? Mas acho que ele não, nesse caso concreto, não se passou do limite, não. Acompanho também a senhora relatora.
Obrigado a todos. Próximo. Bom dia. Fique com Deus. Até a próxima.
Bom dia também, doutor Fábio.